Então, cumprimento as senhoras e os seus vereadores, agradeço a vossa participação, cumprimento também as pessoas que nos seguem, que seguem os nossos trabalhos. Vou lembrar a ordem do dia. O ponto 1 é a ata da reunião anterior para votação. O ponto 2 é o período antes da ordem do dia. O 2.1 são informações. 2.2, apreciação de assuntos de interesse para o município. Depois passamos ao ponto 3, que é o período de ordem do dia. 3.1 é um voto de pesar. 3.2 e 3.3 são dois reconhecimentos de interesse concelhio. 3.4 e 3.5 são atribuições de subsídios. 3.6 e 3.7 são autorizações prévias. 3.8 é uma proposta da Ação Social Escolar. 3.9 é uma transferência à Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. 3.10 é a nomeação de auditor externo. 3.11 é a atualização da tabela de taxas e licenças. E, por fim, o ponto 4, intervenção do público. Entramos, então, no ponto 1. É a votação da ata da reunião anterior. Estamos a falar da ata de 23 de novembro. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 2. Eu penso que o senhor vereador Mário Simões...
Sim.
Muito bem, obrigado. Passamos ao ponto 2. 2.1 são informações. Nas informações temos as obras municipais, a rede viária, aplicação de Tuvenã na ligação Seixo-Olarã e limpeza de vários estradões no concelho. Pedreiros, temos a construção de pavilhão no espaço dos taleiros para lavagem de contentores e viaturas. Temos a execução de passeio no lote da Viviana em Sernasto Bom Jardim e aplicação de placas de informação dentro da Vila da Sertã. Pintura. Pintura de placas de abrigos de passageiros e pintura de placas de toponímia. Carpintaria. Temos a reparação de mobiliário urbano, reparações no Jardim de Infância do Castelo e na Escola de Pedrógão Pequeno. Serralharia, execução de abrigos de passageiros e montagem de placas de toponímia. Serviço de águas, construção de ramais de águas e saneamento, manutenção de redes de abastecimento de água e saneamento e prolongamento da rede de saneamento na Calvaria. E setor elétrico, algumas reparações em edifícios escolares e manutenção de redes de águas e saneamento. Obras municipais é tudo. Continuando com informações, temos a partir de dezembro o serviço Link do transporte a pedido será alargado às 13 sedes do Conselho do Médio Tejo. Anteriormente fazia a ligação entre as 6 cidades do Médio Tejo, agora abrange os circuitos, abrange as restantes sedes do Conselho. E os circuitos do Link vêm juntar-se aos 9 circuitos de transporte a pedido implementados já no Conselho da Sertã. As reservas são feitas para um telefone gratuito 800-209-226 e, sendo possível, usufruir de 30% de desconto na aquisição de carteiras de 10 bilhetes pré-comprados. O Link funciona a preços reduzidos entre 3 e 4 euros para todas as ligações do Médio Tejo. É um projeto cofinanciado pelo Fundo Ambiental. A Comunidade Intermunicipal pretende favorecer a melhoria da mobilidade nas ligações entre as sedes de Conselho do Médio Tejo em complemento aos serviços existentes de transporte regular de passageiros. Isto a todos os cidadãos. Depois temos também como informação, a Sertã tem um novo roteiro turístico com 216 páginas, pretende auxiliar todos os que visitam o município, mas também a região envolvente, introduz uma série de novidades, como é o caso da nossa fauna e flora, das nossas festas populares, onde é possível ficar a conhecer melhor o património natural e histórico, praias fluviais, percursos pedestres, espaços museológicos, sítios arqueológicos, gastronomia ou espaços de restauração e hotelaria. Há ainda locais de geocaching, os principais eventos que decorrem ao longo do ano, uma série de pontos turísticos que é possível visitar a partir da Sertã e que ficam a menos de 90 minutos de distância, como é o caso do Santuário de Fátima, o Convento de Cristo em Tomar, os Mosteiros da Batalha e da Alcobaça, o Castelo de Abrantes ou a Torre Templária de Dornes. A gastronomia ocupa uma parte importante deste roteiro, como devem calcular. E informações é tudo. Passávamos ao ponto 2.2, apreciação de assuntos de interesse para o município. Não sei se alguém quer inscrever-se.
Eu sim, eu estou a precisar.
Então, temos o Sr. Vereador Carlos Miranda, a Sra. Vereadora Cláudia André e o Sr. Vereador Coluna. Então...
Sou eu, Sr. Presidente.
É a Vereadora Cristina.
Ah, e a Sra. Vereadora Cristina, peço desculpa.
Sr. Presidente, eu não me inscrevi.
Ai, não? Ah, não. Então é a Sra. Vereadora Cristina. É que as mãos estavam aí próximas uma da outra. Então, dava a palavra ao Sr. Vereador Carlos Miranda, faz favor.
Ele está a comer um chocolate, se quiser eu substituir um bocadinho.
Tem a boca doce também, é Natal. É Natal, pois. Portanto...
As minhas perguntas.
Apanharam-me aqui um pouco desprevenido.
Mas posso alterar. Posso
não,
alterar.
Não, já está. Ora bem. Que eu também estava a sair de outra reunião e já estou aqui há algum tempo. Então. E estou a precisar de alguma energia neste momento. Ora bem. Eu quero voltar aqui à questão da transferência de competências da Câmara Municipal para as juntas de freguesia. Ao abrigo da Lei 50 de 2018, 16 de agosto, e do Decreto-Lei 57 de 2019, de 30 de abril, até 1 de janeiro de 2021, as freguesias terão de receber das câmaras municipais um conjunto de competências, bem como um conjunto de recursos ajustados a essas novas competências. Os recursos saem do orçamento municipal, mas são transferidos diretamente do Estado Central para as freguesias, mediante comunicação atempada à DGAL dos valores a transferir para cada freguesia, ao abrigo do acordo celebrado com a Câmara. A Câmara, até o momento, nada fez para operacionalizar este processo de delegação de competências às freguesias. Recordo que, de acordo com o artigo 5 do Decreto-Lei 57 de 2019, no seu ponto 1, esse artigo diz o seguinte: no prazo de 90 dias corrido após a entrada em vigor do presente Decreto-Lei, a Câmara Municipal e cada uma das juntas de freguesia acordam uma proposta para a transferência de recursos para as freguesias, com vista ao exercício das competências previstas no artigo 2, a qual deve conter a indicação dos recursos humanos e ou patrimoniais e ou financeiros que, anualmente, são transferidos para cada uma das freguesias na decorrência das transferências das competências. Ou seja, o prazo de 90 dias corrido após a entrada em vigor deste decreto-lei, que é de 30 de abril de 2019. Mas este mesmo artigo, deste mesmo decreto-lei, refere no seu ponto 3 que, caso não haja acordo entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia, esta, depois de submeter a sua proposta de transferência de recursos à apreciação da Assembleia de Freguesia, pode requerer ao Presidente da Câmara Municipal que aprecie e delibere sobre a proposta em reunião de Câmara Municipal, o que deve ocorrer nos 30 dias corridos subsequente ao recebimento do requerimento. E no ponto 5, deste mesmo artigo, refere-se que no caso do referido no número 3, Ou seja, neste caso que eu acabei de citar, de não haver acordo e da Junta de Freguesia apresentar o seu próprio acordo à Câmara Municipal, neste caso a Câmara Municipal não pode propor alterações à proposta da Junta de Freguesia. O que a Câmara Municipal pode fazer neste caso é levar este acordo à reunião de Câmara num prazo de 30 dias, como diz a lei. Ora bem, após a apreciação em reunião de Câmara, o acordo deveria depois seguir para a Assembleia Municipal, também num prazo de 30 dias. Ora, nós sabemos que algumas juntas de freguesia, face à ausência de diálogo com a Câmara Municipal, fizeram aprovar a sua proposta para transferência de competências nas suas assembleias de freguesia e remeteram essas propostas à Câmara Municipal para que fossem apreciadas em reunião de executivo num prazo de 30 dias, como a lei determina. Sabemos que essas propostas chegaram à Câmara há bem mais de 30 dias e até agora nada veio às reuniões do executivo. Eu já o tinha referido numa reunião anterior, mas cada vez me parece que a realidade me dá mais razão. A Câmara não quer transferir competências para as freguesias ao abrigo desta Lei 50 de 2018, porque esta nova delegação de competências representa um acréscimo de autonomia para as freguesias. Eu acho que a Câmara quer manter o controle sobre as freguesias, obrigando-as a mendigar anualmente os recursos de que necessitam para a sua atividade regular. Portanto, para concluir, no que esta matéria diz respeito, de acordo com a lei em vigor, a Câmara Municipal, primeiro, não negociou transferência de competências com as juntas em 2019, como a lei obrigava. Tendo recebido várias propostas aprovadas em Assembleia de Freguesia, a Câmara não as levou à reunião do Executivo num prazo de 30 dias, como a lei obrigava. Uma vez que nem sequer iniciou o processo de transferência de competências, não comunicou atempadamente à DGAL, como a lei obriga, os recursos a transferir para as freguesias para efeitos de inscrição no Orçamento de Estado para o próximo ano, pelo que as juntas nunca poderão receber essas competências em 2021. De qualquer forma, este é o ponto 4, não havendo acordos com as freguesias, não poderá haver transferência de competências até ao dia 1 de janeiro, como a lei obriga. Eu sublinho aqui que, mesmo que ocorra o milagre de uma alteração jurídica de última hora por parte do Governo, que livre a Câmara da Sertã das consequências legais desta situação, isso não altera o essencial. Para mim, o essencial é que a Câmara desconsiderou as juntas de freguesia neste processo e não transferiu as competências a tempo e horas, como já fizeram outros municípios da região. Perante tudo isto, eu pergunto, como vai a Câmara resolver este imbróglio jurídico, que é simultaneamente um problema político, já que lesa a confiança entre a Câmara e as juntas de freguesia e prejudica o seu bom relacionamento? Ou como se diria em bom português, e eu peço desculpa por esta linguagem tão coloquial, como é que vai, Sr. Presidente, descalçar esta bota no dia 1 de janeiro?
Muito bem. Então, relativamente à transferência de competências, aquilo que eu não gostava era de prejudicar as juntas de freguesia. Eu estou a ouvir um ruído de fundo, já passou. Eu não gostaria era de prejudicar as juntas de freguesia. E se por acaso nós cumprirmos a legislação em termos de transferências de competências, estamos a dar-lhe as mesmas verbas que recebíamos e que gastávamos até agora. Portanto, nós não podíamos aumentar mais do que aquilo que pagávamos. E era isso que eu gostaria de ver mais bem trabalhado para que as juntas de freguesia ficassem a beneficiar e nunca prejudicadas. Porque nós já fizemos uma tentativa, em termos de transferência de competências, uma tentativa de atualizar os valores em termos de quilómetros nas limpezas. Isso já vai ajudar que as juntas de freguesia a receber mais do que aquilo que receberiam se por acaso não tivesse sido dado este aumento, este acréscimo em termos de limpeza. Portanto, aquilo que nós queremos é beneficiar, dentro daquilo que for legal, as juntas de freguesia e não as prejudicar. É isso que nós não queremos, nem temos necessidade disso, porque dar o mesmo, receber o mesmo que recebiam, eu penso que é o que acontece com o Estado e com a Câmara da Sertã e com as câmaras. Para receber eu mesmo não tenho pressa nenhuma. Eu tinha pressa se recebesse mais. Mas como não é para receber mais, é para receber o mesmo ou menos, não tenho pressa nenhuma de receber competências, mais competências. Com as juntas de freguesia é igual, em relação à Câmara Municipal e às juntas é igual. as juntas de freguesia, porque é que hão de ter pressa para receber o mesmo ou menos? Não há necessidade.
Sr. Presidente, posso dizer aqui uma coisa. Com todo o respeito, eu não concordo com a interpretação que faz relativamente às verbas que quer transferir para as juntas de freguesia. Porque a lei não diz que as juntas de freguesia têm que receber o mesmo que já recebiam. O que a lei diz é que a Câmara da Sertã não pode gastar mais do que já gastava com um determinado setor. Por exemplo, se a Câmara da Sertã gastava mil com a limpeza de valetas, com esta transferência não pode passar a gastar mais de mil. Mas isto não quer dizer que as juntas de freguesia, que nós vamos contabilizar esse mil com base naquilo que as juntas de freguesia já recebiam. Não, nós temos que contabilizar no município da Sertã aquilo que a Câmara Municipal já transferia para as freguesias. Mais toda a verba que a Câmara Municipal por si própria gastava com esse setor, esse é que é o máximo que não pode ser ultrapassado nesta transferência de competências para as juntas de freguesia. Não é aquilo que as juntas já estavam a receber. É tudo o que a Câmara Municipal gasta em determinado setor. Portanto, o facto de receber um determinado valor não quer dizer que não possa receber mais com esta competência, com esta transferência de competências. A lei não permite que a Câmara gaste mais do que aquilo que estava a gastar num setor. Mas a lei permite que a Câmara transfira mais dinheiro para as juntas de freguesia desde que a Câmara deixe de ter despesas próprias nesse setor. Portanto, não podem gastar mais do que aquilo que estava a gastar.
Claro, mas depois não faz o trabalho que fazia. E portanto, quem faz o trabalho todo vão ser as juntas de freguesia. Exatamente. Trabalho que a Câmara fazia vai ser feito pelas juntas. Portanto, não vão lucrar nada. É o que eu quero dizer.
Mas se as juntas de freguesia querem essas competências, o problema é delas. Se lucram ou não.
Eu não estou preocupado em transferir.
São maiores e vacinados, são pessoas que têm legitimidade democrática, foram eleitos, eles é que sabem.
Eu não estou preocupado em transferir as competências. Queria era que beneficiassem de alguma forma. As câmaras beneficiam com a transferência de competências, nem as juntas de freguesia beneficiam, porque se eles recebem mais, as juntas de freguesia recebem mais, mas fazem muito mais trabalho, fazem o trabalho que a Câmara fazia, portanto não vão beneficiar nada. É isso que eu quero dizer.
Se as juntas de freguesia querem essas competências, elas sabem se é benéfico ou não para elas. Portanto, se elas querem essas competências, e algumas querem porque já lhe apresentaram propostas que foram aprovadas nas suas assembleias de freguesia para a transferência, portanto as juntas de freguesia é que sabem se querem ou não querem. Não tem que ser a Câmara Municipal da Sertã a decidir o que é bom só por si, sem diálogo com as juntas, a decidir o que é bom ou o que é mau para cada freguesia.
Mas é que nem nos perguntam se nós queremos transferir. A lei diz que transfere-se em tal data. Não é nós queremos.
Transfere-se em tal data, mas com diálogo, com acordo com as juntas de freguesia. Não é?
Portanto,
é esse diálogo que não houve até agora.
Por causa do tal limite.
Esse limite não existe, Presidente. Não é como está a dizer. Não vale a pena estarmos a insistir mais neste assunto. E ainda por cima, conforme sabe também, esta transferência de competências não se limita apenas à questão da limpeza de valetas. Portanto, há muitas outras competências que são transmissíveis, se as juntas quiserem, por esta nova lei.
Muito bem. Então, faz favor, Sra. Engenheira, Sra. Vereadora.
Era mesmo isso, Presidente, era mesmo isso a última frase que o Vereador Carlos estava a dizer. Era só para alertar o Sr. Presidente que não é só relativamente às valetas. Há todo um planópio de competências, nomeadamente, por exemplo, os jardins, os espaços ajardinados,
que
é o domínio, não é, da Câmara, e que passam agora para as juntas de freguesia, e às juntas que nunca houve esta verba. Nunca houve uma definição de verba, portanto, tem que ser através de negociação. É a única forma.
Mas a lei obriga-nos a transferi-las, nem nos pergunta se nós queremos. Portanto, isso aí é um caso consumado e nós vamos transferir, porque a lei exige que se transfira.
Sim, Sr. Presidente. A única coisa que nós estamos só a dizer é que poderia ter havido diálogo, porque houve juntas que este ano já queriam receber essas competências e que não puderam porque não houve diálogo.
Mas nós até ao fim do ano ainda vamos fazer, até numa Assembleia Municipal, ainda do dia 14, terá que haver uma outra, por causa do orçamento deste ano, retificação ao orçamento deste ano, e à transferência de competências. Ainda vamos discutir esse problema, porque
Sr. Presidente, como é que
este ano já acabou. Este
como
ano
é que
já
pode está... fazer a transferência de competências se até agora não houve diálogo com as juntas de freguesia, não foi aprovado o protocolo de transferência?
Eu já disse,
não foi comunicado à DGAL que era em junho ou julho a verba a transferir. Se não foi comunicado à DGAL, porque isso tem que constar no Orçamento de Estado para 2021 e já não vai constar, como é que vai fazer essa transferência de competências que teve 2 anos para fazer, vai que fazê-la agora em 2 semanas? É completamente impossível, até porque há prazos aqui que já foram ultrapassados, nomeadamente esse prazo da comunicação à DGAL. Depois tem que se fazer um acordo com a Junta de Freguesia, tem que se fazer tem que se ver os recursos que é necessário, tem que ser aprovado em reunião de executivo, tem que ser aprovado em Assembleia Municipal.
Exatamente.
Depois então é que a DGAL deveria receber a informação para os recursos a transferir. Este ano, em 2 semanas, é completamente impossível.
Mas o que eu pretendo, no fundo, é dizer que não vão beneficiar, porque se recebem mais dinheiro, recebem mais trabalho, o trabalho que nós fazíamos, portanto... Não é vantajoso, o que quer dizer é que não é vantajoso. Mas isso nós sabemos que vamos transferir e não queremos, e é evidente que a lei temos que a cumprir. E vamos cumpri-la transferindo as competências que estão previstas na legislação. Então, penso que não há mais.
Sou eu?
Há mais alguém?
Eu?
Então faz favor.
Eu?
Faz favor.
Então, boa tarde a todos, mais uma vez. Eu só tenho aqui 2 perguntas para saber o ponto da situação. Primeiro, sobre a ponte de madeira da Carvalha, que relembro que há 10 anos já havia muita gente contra esta ponte, que não a queriam. Eu lembro, até tive uma expressão que dizia que as pessoas também em Paris não gostaram da Torre Eiffel e depois começaram a adorar, e aqui na Sertã aconteceu a mesma coisa. Toda a gente testava aquela ponte e agora toda a gente gosta dela. E por isso mesmo é que eu acho que, como está interdita e não se pode lá passar, aquilo não pode servir só para fotografias, também tem que ser para as pessoas poderem passar por lá.
Claro.
Queria perguntar como é que estava a ponto de situação da recuperação da ponte de madeira na Carvalha. O segundo assunto, se quiser depois responder tudo ao mesmo tempo, era também saber como é que está o ponto de situação de início da construção do mercado de Sernás, porque no orçamento da Câmara, que foi... discutido, está lá que vai passar a maior parte das verbas para o ano 2022 e já está visto que não é este executivo que vai iniciar o mercado de Sernás e há de ser o próximo. E era só saber disto.
Então, relativamente à ponte de madeira, nós pedimos já orçamentos e parceiros técnicos no sentido de ver qual é a melhor intervenção e aquela que resulta melhor e a que tem menos custos, como é evidente. Porque é urgente requalificar a ponte, não há dúvida nenhuma que ela é muito necessária, e portanto nós vamos, dentro de pouco tempo, depois de sabermos os parceiros técnicos e os custos da intervenção, vamos fazê-la, abrir concurso, etc. Se for necessário abrir concurso, abre-se concurso. Se não for necessário, em função dos orçamentos que nos apresentarem, é que vamos ver qual é o tipo de intervenção e se é um processo mais demorado ou menos.
Portanto, é para recuperar,
é para ouvirmos os parceiros técnicos e é para vermos quais são os custos para a intervenção.
Mas o Sr. Presidente deu prazos para saber esses parceiros? Ou estamos à espera...
Já temos um.
Pois, só que é essa parte que eu queria saber, que era para saber mais ou menos o tempo que vai demorar, se é uma recuperação, se é uma...
Não, é uma recuperação, queremos que seja uma recuperação. Pode ser, é uma recuperação maior ou menor em função dos parceiros técnicos.
Sim.
Mas isso, a intervenção vai ter que ser feita. Relativamente ao mercado de Sernás, nós temos no orçamento de 2021, para já começou a execução, já começou, porque o projeto já se fez, já teve o parecer positivo também da cultura, que era ali a divergência que havia, portanto já está ultrapassada essa questão da divergência que havia com a cultura, e portanto agora estamos em condições de abrir concurso. Neste momento, o que se segue é a abertura de concurso. vamos em princípio em 2020 não se fará grande coisa ou não se faz mesmo nada, porque a abertura de um concurso demora sempre 2 meses ou mais. Portanto, em 2021 vai iniciar-se a obra.
Pois, essa pergunta que eu fiz da última vez e também me respondeu isso, só que normalmente a estas alturas é que faço a mesma pergunta e até agora não foi feito e as pessoas depois dizem que é por causa disto, é por causa daquilo, e sabe que enquanto não houver uma formação credível, o concurso público vai começar a tal dia, ou está a ser feito, ou vai ser terminado, é que sabe-se mais concretos, não é?
Nós temos umas 5 obras, salvo erro, para iniciar. E aquela é uma delas também. Portanto, e os concursos demoram sempre 2-3 meses. Portanto, nós estamos a pensar começar a fazer o concurso para a execução. Talvez metade do trabalho seja feito em 2020 e em 2021. E depois há de haver também uma parte que há de ser feita no ano seguinte. Presumo que em 2021 não se consiga fazer toda a recuperação. Se conseguisse, melhor. Mas isso vai começar em 2021, garantidamente. Tá. Então, faz favor, senhora vereadora Cristina.
Obrigada, senhor Presidente. São 3 os assuntos que eu hoje trago. O primeiro já nós abordámos aqui numa anterior reunião pública, que era relativamente a estas nossas reuniões por videoconferência públicas, não é? Que teriam que ser disponíveis, ficar disponíveis no site institucional. E que o Sr. Presidente, portanto, não se mostrou opositor a esta situação que está consagrada na legislação. Portanto, era para quando? Para saber quando é que estas reuniões, desde o seu início, estas reuniões por videoconferência, quando é que elas ficam disponíveis no site da Câmara? Esta era uma questão. A outra tem mesmo a ver com uma das informações que o Sr. Presidente nos trouxe relativamente ao roteiro de turismo. Este novo roteiro, eu já vi a informação que está também no nosso site da Câmara. Curiosamente, fiquei curiosa. Questionei na recepção se tinham algum exemplar, fosse para venda, fosse para consulta, fosse para entrega gratuita. Desconheciam, nem sabiam do que é que eu estava a falar, e apesar de estar a nota no site da Câmara. No posto de turismo também não sabiam do que é que eu estava a falar. Obviamente eu não ponho em causa a qualidade, porque ainda nem vi nada do documento. Tenho, obviamente, interesse em o consultar e gostaria de saber como é que vai ser divulgado este roteiro, uma vez que a nota já está divulgada. No entanto, a componente operacional, se é para venda, se é para consulta, qual é a modalidade ou qual é o custo deste livro, ainda não foi, devia estar nessa nota.
Sim, mas a distribuição vai começar rapidamente. Isso é para ser distribuído, como é evidente.
Ok.
E vai ser distribuído rapidamente. Em relação às reuniões públicas, logo que os serviços internamente consigam desbloquear esse problema, é só...
Oh, Sr. Presidente, é só o Sr. Presidente dar indicações, porque estas gravações ficam disponíveis na hora, é só a questão do Sr. Presidente dar indicações e elas são feitas, diz-se o upload na própria página da Câmara, portanto, não é complicado.
Mas a indicação da minha parte fica já dada e, portanto, fica em ata que logo que tenham disponibilidade é... colocar as reuniões públicas no site.
Então falta só agora o terceiro assunto que eu gostaria de trazer aqui.
Faz favor.
Eu vou passar então a ler o que eu preparei. Retomo um assunto que abordei por diversas vezes: a avaliação dos recursos humanos do município.
Ah.
O descongelamento, não podia, estávamos a fechar agora o ano, eu tinha que trazer este assunto novamente. O descongelamento das carreiras da administração pública que ficou consagrado na Lei do Orçamento de Estado de 2018. Esta ação permitiu alterações remuneratórias, progressões e mudanças de nível ao escalão. Que impacto é que teve no município da Sertã? veio pôr a descoberto que todo o processo de avaliação ou estava todo embrulhado ou era inexistente para os funcionários que entraram mais recentemente. Aliás, alguns nem nunca tinham ouvido nada sobre o assunto, não sabiam o que era a avaliação de desempenho, nem sabiam que isso era, existia. Então, num único ano, fez-se a avaliação dos 6 ou 7 anos anteriores. Houve justiça? Houve equidade? E, mais uma vez, quem ficou penalizado foram os próprios trabalhadores, apesar do Sr. Presidente alegar por diversas vezes que iriam beneficiar todos os trabalhadores. Mesmo assim, foi necessária pressão destes para que fossem efetivadas as novas posições remuneratórias. Findo este capítulo cheio de controvérsia, mais uma vez fui alertando o Sr. Presidente que iria dar início a um novo ciclo, um novo biênio, 2019-2020, onde todo o processo podia entrar nos eixos, todo o processo podia, fosse transparente, equitativo e inclusivo a todos os trabalhadores. O que todo o trabalhador pretende é ser respeitado e valorizado pelo seu esforço. Esperemos que continue longe o tempo em que o trabalhador não tinha direitos, apenas deveres, em que o trabalhador deveria ficar agradecido por uma côdea de pão. Para alguns, esses tempos deveriam voltar, outros tudo farão para que esse tempo volte. Chegamos nós ao fim desse biênio e o que sucedeu sobre todo o processo de avaliação de desempenho? Nada. Rigorosamente nada. Não há objetivos, não há reuniões periódicas com os trabalhadores, não há diálogo. Desculpe, Sr. Presidente, até poderei estar a ser um pouco injusta, mas sim, até houve algo, promessas. E com o ano de eleições autárquicas à porta, mais promessas surgirão. Aguardemos então os próximos capítulos. Muito obrigada.
Muito bem. Bom, relativamente às avaliações de desempenho, foi no fundo um contrato que foi dado, uma vez que internamente os recursos humanos não têm muita capacidade para dar resposta a todo o trabalho que é desenvolvido nos recursos humanos, portanto tivemos que dar essa tarefa a um serviço externo. E é isso, e é precisamente esse trabalho que está a ser feito por esse serviço externo. Aquilo que nós queremos não é cometer injustiças, nem falta de transparência, é beneficiar todos os trabalhadores. Porque senão dávamos um ponto, uma vez que não havia avaliações, dávamos um ponto a cada um e prejudicava-os. Aquilo que nós queremos é beneficiar, se for possível, todos os trabalhadores. E se repararem, para 2021 temos a opção gestionária também, para ver se conseguimos beneficiar os trabalhadores, além destas avaliações de desempenho atrasadas, também se conseguimos beneficiar os trabalhadores da melhor forma, para não os prejudicar. Todos nós reconhecemos que os vencimentos da função pública são baixos. E, portanto, isso desmotiva. Aquilo que eu quero e que a Câmara quer é que, de alguma forma, se consiga ultrapassar estas injustiças que, no fundo, estão a ser cometidas. Portanto, beneficiar ao máximo, se possível, todos os trabalhadores, é isso que nós queremos. E vamos conseguir. Agora, se me perguntar se é no tempo que eu gostaria que fosse, não é, porque senão já estaria feito há muito tempo. Mas também sei.
O senhor Presidente sabe que eu, desde o início de 2019, era um momento crucial para que tudo entrasse nos eixos.
Mas os recursos humanos da Câmara da Sessão também têm duas pessoas e fazem um esforço enorme em termos de trabalho. Nós vamos propor aqui no quadro de pessoal, o que estamos a propor para 2021, é precisamente um reforço dos recursos humanos, porque não têm capacidade, por muita vontade que tenha, não conseguem fazer mais.
Mas, ao Sr. Presidente, existe já uma pessoa, uma técnica superior formada em recursos humanos, já existe, nunca foi colocada nesse serviço. Eu não quero dizer nomes.
Mas, porque faz falta noutros trabalhos também, porque se for para ali não estar no serviço onde está agora, aquele trabalho também é muito importante para a Câmara da Sertã, portanto temos que reforçar aqui o número de trabalhadores. Caso contrário, as coisas correm mal. Portanto, aquilo que nós vamos é reforçar, de facto, em 2021, como está previsto no quadro de pessoal.
Então, vamos aguardar. Eu vou aguardar então os próximos capítulos, a veremos de voltar a este assunto. Acredito que sim.
Muito bem.
Não, deixa-me só fazer uma introdução pequena. É que todos os anos também falo sobre o CIADAP, desde que sou variador que falo sobre o CIADAP e concordo perfeitamente com a posição do Executivo e mais principalmente do seu Presidente sobre tentar beneficiar o máximo de trabalhadores possíveis, se calhar numa primeira fase, mas discordo completamente que seja prática corrente beneficiar todos por igual, porque isto desmotiva as pessoas, isto é uma suposição assim um bocadinho, se calhar, agradar a todos, e se calhar não é a melhor forma de gerir uma empresa ou uma câmara, que é beneficiar toda a gente, porque senão os bons desmotivam-se, porque se trabalham muito ou pouco vão acabar por ser iguais aos outros, e os que não trabalham nada e que continuam a não trabalhar nada, porque já sabem que no fim do ano são igualmente classificados como os bons. Por isso é que existe este tipo de classificação, ou que os trabalhos que se demonstram interessados no seu trabalho são beneficiados. E os que não fazem nada para o bem da Câmara Municipal continuam sem fazer nada. Eu acho que isso, se calhar no princípio, quando isto esteve bloqueado por causa da Troika, eu acho muito bem que se deve tentar abranger o máximo de pessoas. Agora, para o futuro não pode continuar assim, porque isso senão todos a trabalhar por igual, porque já sabem, trabalhando ou não trabalhando, claro, são sempre beneficiados.
Mas nas avaliações, como sabem, há os excelentes que não podem passar um determinado número, há os muito bons que também não podem ultrapassar um determinado número, e por isso nem todos têm estas classificações. Há um ou outro que tem excelente, há um ou outro que tem muito bom, e esses aí são aqueles que criam uma boa imagem à Câmara da Sertã.
Não estão a haver classificações, como é que se escolhe isso?
Não há forma. Exatamente isso. Noutras edilidades públicas, ao longo destes anos, nunca deixaram de fazer a avaliação de desempenho, mesmo com o congelamento das carreiras. Continuaram a fazer e tudo igual. A Câmara da Sertã, infelizmente, não o fez. O que, mais uma vez, é aquilo que eu tentei dizer, mais uma vez prejudicou os trabalhadores. Porque se tivesse mesmo, tanto havendo congelamento, houvesse, digamos, um respeito pelo trabalhador, com os seus objetivos, com o seu diálogo, todos os anos, chegaria ao descongelamento, porque haveria eventualmente um descongelamento, estava tudo organizado, era só efetivar aquela progressão. O que é que aconteceu? E o senhor Presidente sabe melhor do que ninguém, aconteceu, foi tudo muito confuso, uns a poderem dar umas notas a uns, outros a darem a outros, a tentar haver ali o maior número de posições, mas não se conseguia, era impossível, exatamente pelo que o Sr. Presidente está a dizer, não é? Claro. E mais poderia ter sido feito,
Mas
mesmo assim, pronto.
Mas o número de recursos humanos, 2, para uma Câmara como a da Sertã, é muito pouco, não conseguem, por muito boa vontade que tenham, não conseguem, portanto nós temos que reforçar os recursos humanos, caso contrário, continua a não se acompanhar as avaliações na devida altura. Eu gostava de deixar os recursos humanos, antes de ir embora, em ordem, e alguns serviços que constam no quadro pessoal, em ordem, para ver se, pelo menos a partir de agora, as coisas corriam bem.
Porque eu assino por baixo, Presidente.
Como?
Assino por baixo, acho muito bem. Os recursos humanos, a fiscalização, acho que precisa de mais...
Exatamente. É isso que nós queremos, ver se conseguimos deixar um quadro pessoal equilibrado para que não haja, para que haja, que as pessoas tenham qualidade de vida no fundo, que é para isso que cá estamos, para que os munícipes se sintam bem, não tenham que vir aqui à Câmara Municipal 3 ou 4 vezes por causa do mesmo processo, etc. Portanto, tem que haver aqui um mínimo de recursos humanos qualificados, e é isso, a intenção é esta, e se não o fizermos em 2021, já não o fazemos. Portanto, o 2021 está programado para isso. Muito bem, muito obrigado. Então, vamos passar ao ponto 3. Período da ordem do dia. 3.1 é um voto de pesar. Foi com consternação que tomámos conhecimento do falecimento da senhora Silvina dos Anjos Mendes Santos, mãe dos trabalhadores da Câmara Municipal da Sertã, Ana Cristina Santos Vitorino e José Carlos dos Santos Vitorino da Silva. Em meu nome pessoal, do Executivo Municipal da Sertã e de todos os trabalhadores do município, apresentamos as nossas mais sentidas condolências. Solicita-se a aprovação deste voto de pesar e a permissão para que dele se dê conhecimento à família. É aprovado por unanimidade, não é verdade? Muito bem, é aprovado por unanimidade. Passamos ao 3.2. E a proposta diz o seguinte: considerando que a empresa FF Neve Portugal veio solicitar à Câmara Municipal da Sertã o pedido de reconhecimento de interesse público municipal, com vista à instalação de uma central fotovoltaica de 4 MW próximo da localidade do Marmoleiro, atendendo aos condicionantes decorrentes da classificação do solo no PDM e das servidões e restrições de utilidade pública, o edifício insere-se num espaço não urbano classificado como espaço florestal de produção, sendo permitidas obras desde previamente reconhecidas de interesse concelhio por deliberação expressa da Assembleia Municipal, e os fundamentos são os seguintes: contribui para o cumprimento das metas do Plano Nacional de Energia e Clima, permite a incorporação de energias renováveis sem sobrecusto na fatura de eletricidade, dado que é um projeto sem tarifa bonificada, atrai para o Conselho um investimento de aproximadamente 2,5 milhões de euros, contribui para o orçamento do município, através dos impostos associados à empresa Sociedade Veículo, responsável pela exploração da central com sede no Conselho, permite criar cerca de 40 postos de trabalho durante a fase de construção, 2 postos de trabalho permanentes e 6 sazonais durante a fase de operação e manutenção, dinamiza o setor da restauração e da hotelaria, produz energia renovável num total estimado de 7.171,3 MW por ano, e por isso proponho a aprovação de envio à apreciação da Assembleia Municipal para deliberação fundamentada de reconhecimento de interesse público municipal. Quem vota?
Também preciso de falar.
Sim, era só para, não me oponho, claro, isto é só para decidir se enviamos ou não enviamos
à Assembleia Municipal,
só que quando enviarem o processo, o outro vinha um bocadinho mais completo, é que não está identificado nem quem são os titulares dos prédios, nem qual é o prédio, nem a localização, e o outro processo anterior a este até, e normalmente os outros todos, têm vindo com essa informação completa, onde é que está situado, quem é o titular, qual é o artigo, qual é que está registrado na conservatória. Todo esse processo costumava vir mais completo, e este só tem a informação do técnico, não tem tudo isso, e acho que quando for para a Assembleia Municipal juntavam toda essa documentação.
Então fica o apontamento para a Assembleia Municipal, depois vai o processo completo. Muito bem. Faz favor, Sr. Vereador.
Sr. Presidente. Eu ia referir precisamente isso, quer dizer, este processo, eu já não percebo muito bem a situação. Nós já tínhamos aprovado há uns anos um interesse concelhio para um parque fotovoltaico no Marmoleiro. Não sei, esse parque fotovoltaico não existe neste momento, não sei que propósito é que agora aparecem aqui mais dois. E depois, isto aparece aqui sem qualquer documento de suporte. Eu considero que não tenho condições nenhumas para julgar este processo, porque isto não traz absolutamente nada. Portanto, não há nenhum documento que nem sequer sei a localização do parque, uma coisa tão simples como isto. Nem sequer uma localização do parque nós temos aqui. Como é que eu posso ter condições para avaliar esta situação? Eu acho que isto não é forma de se enviar estes processos para uma reunião do Executivo. Por essa razão, não tenho nada contra os parques fotovoltaicos, atenção, acho que muito bem, devia haver muitos no Conselho. Mas, não tendo os documentos necessários aqui para avaliar, e por uma questão de princípio, porque nós temos que avaliar os projetos estando sempre na posse do maior número de elementos que for possível e do número dos elementos que a lei determina, não tendo essas condições, eu vou-me abster nesta votação.
Este A proposta que vem a seguir já veio à reunião do Executivo. Não foi esta empresa, mas foi a empresa que vem na proposta seguinte. No entanto, eu penso que aqui houve intenção de dividir em duas empresas para ser considerado um pequeno projeto, porque a exigência em pequenos projetos é muito menor do que se fossem estes dois projetos juntos. E daí, para simplificar o processo administrativo, a empresa resolveu, é o que me parece dos documentos que tenho, a empresa resolveu dividir em dois projetos para o processo ser muito mais simples e para ser aprovado talvez com mais facilidade, é o que me parece. Portanto, isto na proposta 3.2 e 3.3, porque no fundo isto é o mesmo. Agora foi dividido, precisamente, segundo me parece, para serem dois pequenos projetos em vez de um grande projeto que teria outros requisitos e poderia não ser aceito. Faz favor, senhora vereadora Cláudia, pediu a palavra. Não.
Pedi sim, senhor Presidente. Eu fiquei sem conectividade, portanto, houve uma parte deste ponto que eu não ouvi. E não percebia, não estava a perceber se já tinham votado, se não tinham votado.
Ainda não.
E não estava a perceber também, só para tentar concluir de uma forma mais rápida. Portanto, estes dois pontos, o 3.2 e o 3.3, estamos a discutir os dois, não é? Sim. Em conjunto. Só para ver se eu percebi, estão a pedir, é sempre a mesma dúvida. Se estamos aqui a autorizar a ida deste pedido de autorização à
Assembleia Municipal,
ou se, pelo contrário, estamos a concordar com a proposta e, portanto, depois daqui aprovada, vai para a Assembleia Municipal. É uma dúvida que já nos assiste há muito tempo, já vem do tempo até do senhor vereador Vítor Cavalheiro, e ele próprio teimava em questionar isto e acho que nunca vi isto escrito em lado nenhum, que é uma pena, tendo nós então, acho que como parecer dos nossos serviços, da Degal ou do outro lado qualquer, acho que tinha sido importante fazer ao longo destes anos todos. De qualquer das formas, também só queria aqui confirmar o seguinte, foi quando cortou, o senhor Presidente estava a dizer que em PDM a instalação destes parques está a ser no local onde o senhor diz, porque como o vereador Carlos acabou de frisar, não vem localização em lado nenhum, mas o senhor o que disse, para confirmar, porque como digo, foi aí que cortou a ligação. Este parque localiza-se totalmente numa área florestal de produção, certo?
Espaço florestal de produção, tanto um como o outro, exatamente. Sim.
Pronto,
e o que me parece, isto não vem aqui claro, mas o que me parece é que não juntaram, propositadamente, dividiram o projeto em dois, para serem duas pequenas unidades de produção, para ser uma aprovação mais simples e um processo muito mais simples. É o que me parece, por caso contrário...
Sim, mas o que é importante é que estamos a falar de um espaço... Não é reserva ecológica, não é reserva agrícola.
Não.
É um espaço que, pelo menos até o atual PDM, ainda permite até uma construção de uma vivenda, se tiver X metros quadrados mínimos, certo?
Portanto, exatamente.
Não vou falar de uma autorização extraordinária do ponto de vista ambiental ou, enfim, ou outro género. Era isso que eu queria esclarecer.
Isto é a ida à Assembleia Municipal. Nós estamos aqui a propor ir à Assembleia Municipal. Se nós propuséssemos não ir, não ia.
Ah, isso nem precisava ter vindo aqui, não é? Aqui a questão é, se estamos a aprovar, a autorizar, a ser, portanto, no fundo, a aprovar esta proposta de reconhecimento de interesse concelhio, e é o que os pontos dizem, é a proposta de reconhecimento, ou seja, estamos nós a reconhecer que tem interesse concelhio e depois de estar reconhecido pelo Executivo vai à Assembleia Municipal. Uma coisa é isto, outra coisa é dizer assim, está aqui uma proposta que pedimos para ser feita à Assembleia Municipal, que é uma coisa completamente diferente. Em qualquer dos casos, neste caso do 3.2 e 3.3, no meu sentido de voto é a aprovação, claro, concordo e não vou pôr como é evidente. Mas é pena, isto para dizer, é pena que esta dúvida continue a persistir com tantas questões que se fazem às entidades que regulamentam as autarquias, já podíamos ter feito um pedido de parecer para perceber.
Mas quem decide...
É assim, como sabemos, a Câmara não tem jurista, não é? Portanto, não podemos fazer um pedido de parecer ao jurista da Câmara. Quer dizer, tem, também se calhar podemos pedir ao jurista que temos, embora não pertença aos quatro. Mas era bom termos um parecer de algum, um jurista, não interessa se vem de uma entidade institucional.
Mas aqui não há dúvida que aquilo que nós estamos a dizer é que deve ir à Assembleia Municipal para apreciação.
Mas não é isso que o ponto diz. O ponto diz:
exato.
Proposta de reconhecimento de interesse concelhio para a instalação de uma central fotovoltaica. Ou seja, a proposta é de que nós reconheçamos, olhando apenas ao que está escrito no ponto, a proposta é que nós reconheçamos que este projeto tem interesse concelhio, e eu não tenho qualquer problema, acho que tem interesse concelhio, se não tem, nenhum outro tem. Portanto, se nós primeiro reconhecermos que tem interesse concelhio, e só depois a Assembleia Municipal irá pronunciar-se dizendo que também reconhece ou também não reconhece, isso agora é uma questão de outro órgão, mas aqui a forma como o ponto 3.2 e 3.3 está exposto leva-nos a acreditar que nós estamos aqui a concordar, e este não oferece dúvidas, outros poderão oferecer, mas este não oferece dúvidas, na minha opinião e na minha posição, estamos aqui a reconhecer que estes dois projetos têm um interesse possível, e têm. Portanto, para mim é indiferente, eu covo em qualquer uma das questões. Agora, poderão vir outras questões, como têm vindo ao longo destes anos.
Sim.
E importava que realmente fazemos um pedido jurídico à Direção Regional do Centro, ao DGAI, enfim, uma entidade qualquer que explique se aquilo que nestes casos, quando vamos falar e autorizar algo em PDM, que está previsto num fim diferente do PDM. Se isto é uma autorização do Executivo para que a proposta seja discutida e votada em Assembleia Municipal, se pelo contrário, nós estamos a concordar com a proposta e depois então é que vai à discussão da Assembleia. Não é a mesma coisa, e acho que era importante que nós percebemos isto, nem que esteja para aprendermos.
Naturalmente que, vamos lá ver uma coisa, nós, recording is on. Se fosse para ir para a Assembleia Municipal sem nós darmos aqui a fazermos uma apreciação do processo, ele ia diretamente e nem sequer passava por aqui. Porque é que há de passar por aqui? Portanto, à partida, nós estamos a dar o nosso aval. De qualquer forma, nesta situação em concreto, se me perguntarem só se eu tenho condições neste momento para remeter esse processo à Assembleia Municipal, ainda que eu não esteja a concordar com o interesse conselheiro, que eu também concordo com o interesse conselheiro nesta circunstância, nesta situação, caso tudo esteja em ordem. Mas ainda que eu não esteja a pronunciar-me sobre o interesse conselheiro, eu neste momento eu não tenho condições para remeter este processo à Assembleia Municipal, porque este processo não está devidamente instruído. Nós estamos aqui a discutir coisas que nós nem sequer sabemos. O Sr. Presidente está aqui, já nos deu aqui algumas suposições sobre o projeto. Nada disto está escrito em lado nenhum. Estamos a falar de um terreno que está dentro da reserva agrícola. Mas
não,
nem sabemos que terreno é. Por exemplo, este terreno... É espaço florestal, peço desculpa. Este terreno é o mesmo, ou não, neste caso já são dois, não é? São os mesmos que estavam naquela proposta anterior, que nós já declarámos interesse conselheiro aqui há uns anos. Mas como é que eu tenho essa certeza? É que não há documento nenhum, não percebo. Porque é que este documento não vem à reunião de Câmara? O vereador Jorge Coluna já falou uma série de documentos também que deviam constar. E só depois é que nós dizemos, sim senhores, este processo está em condições de transitar para a Assembleia Municipal. Porque eu estou a dizer que estou a dar o aval à transição de um processo para a Assembleia Municipal, para ser votado lá, ainda que eu não me esteja a pronunciar sobre o interesse conselheiro, eu estou a dizer que isto está em condições de ser votado. Isto não está em condições de ser votado neste momento, porque não tem os elementos, os documentos necessários para a instrução correta deste processo.
Portanto, aquilo que está reconhecido que é necessário vir ao Executivo para fazer essa exigência, por exemplo. O que fica decidido nesta reunião é que o processo deve ir à Assembleia Municipal para ser apreciado, que é a entidade que aprecia, mas deve ir mais completo do que está. E só por isso já é bom ter passado por aqui.
Sr. Presidente, deixe-me só acrescentar um ponto, posso?
Sim.
É assim, eu compreendo, aliás, a minha dúvida é exatamente a do Sr. Vereador Carlos Miranda, mas eu, vendo das suas palavras e de lendo da documentação, eu fui ver o processo antigo, e é só por isso é que eu concordo, porque eu lembro também que numa reunião de Assembleia Municipal, o Sr. Deputado Vítor Carvalho perguntou-lhe como é que estava o processo deste espaço na Marmoleira. E o Sr. Presidente respondeu que não tinha havido nada e, por isso, aquela utilidade pública tinha caducado, já não existia autorização, porque se o processo não vai avante, acabou a garantia que a Assembleia Municipal tinha dado àquele terreno. Por isso é que eu estou a votar agora, porque estou a partir do princípio que o processo é o mesmo, só que em modos diferentes, ou ao mesmo terreno. Só que, por isso é que eu acho que posso votar, se partindo do princípio que é a mesma coisa.
E que o
estamos a partir do princípio. Mas não devíamos estar a partir de princípio nenhum. Nós devíamos ter os documentos aqui. Não é uma forma de trabalhar.
Está escrito em formação.
Mas,
que é um processo antigo.
Para que a Assembleia Municipal não levante essas questões, aquilo que nós vamos dizer é que deve ir, quanto a mim, é que deve ir à Assembleia Municipal, que é a entidade que aprecia, mas que deve ir mais completo com tudo aquilo que foi aqui dito.
Oh, Sr. Presidente, deixe-me só acrescentar isto, é que não é apenas o facto de ter vindo aqui ou o facto de ir à Assembleia que este processo fica automaticamente licenciado. Porque
sim.
É necessário outras informações que não estão aqui e que podem condicionar até o avanço deste projeto. Portanto, ou sim ou não. Portanto, realmente não é só a questão da localização, é todas outras questões que ainda aqui faltam e o facto de nós estarmos aqui a analisar isto não é automaticamente que vai ser instalado. É toda uma panela.
É evidente que não.
Financiamentos até a extra-câmara, que são necessários e que não estão aqui refletidos.
Portanto, aquilo que deve ficar em ata é que o Executivo envia à Assembleia Municipal, mas com o processo mais completo do que está, indicando todos os dados que seja possível enviar à Assembleia Municipal, que é para não levantarem as dúvidas que foram aqui levantadas. Mas nós estamos, de facto, aqui a apreciar pedidos de reconhecimento de interesse concelhio. Não somos nós que dizemos se têm ou não têm interesse concelhio. Quem diz é a Assembleia Municipal, mas estamos a apreciar dois pedidos de reconhecimento de interesse concelhio. Muito bem, então votávamos as duas propostas, 3-2 e 3-3. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com duas abstenções. 3-2 e 3-3.
Que fique claro na ata que esta abstenção é pelo facto de não termos os elementos...
Não estar completo.
Pelo estudo que é.
Muito bem. Passamos ao 3.4. Considerando que a assistência a banhistas deverá ser assegurada durante todo o período funcional da época balnear na praia fluvial da Sertã e nas piscinas descobertas da Sertã, entre os dias 15 de junho e 13 de setembro. Esta 3.4 e 3.5 também são semelhantes, uma é para os bombeiros da Sertã e outra é para os bombeiros de Sernás. Podíamos votar as duas também em simultâneo, se não se importa. Portanto, a proposta é no sentido de atribuir à Associação Humanitária, às Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários Sertã e Sernás, a quantia de 9 mil euros. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade.
Oh, Sr. Presidente, eu até me custa, nós já passou a época balnear e só nós agora é que estamos a fazer isto. Isto costuma ser colocado, vindo à reunião do Executivo, antes da época balnear começar. Este ano realmente eu não sei o que é que se passou com os protocolos, com os apoios, porque realmente este não é uma situação que pode ser considerada que veio da tardia por causa da Covid. Portanto, não, Sr. Presidente. É.
Mas nós queremos
o dinheiro aos bombeiros.
Queremos pagar antes do fim do ano, queremos pagar os protocolos todos. Portanto, é as instruções que há nesse sentido. Então, aprovado por unanimidade. 3.6. É autorização prévia para prestação de serviços jurídicos / advocacia, representação judiciária e mandato de forense. Considerando que existe a necessidade de dar continuidade aos processos jurídicos e de advocacia em cursos e o município da Sestão não dispõe de recursos humanos para o desempenho de tais funções, a prestação de serviços será pelo período de 3 anos, revestindo o caráter plurianual no valor total previsto de 33.210 € com IVA incluído, 2.767,50 € para 2020, 11.070 € para 2021, 11.070 € para 2022 e 8.302,50 € para 2023, propõe-se a emissão de autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais para a prestação de serviços acima referida conforme delegação de competências. E propõe-se a prestação de informação à Assembleia Municipal nos termos mencionados. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 3.7. Autorização prévia para prestação de serviços de monitorização da qualidade da água de abastecimento público para 2021, considerando que há a obrigação das autoridades gestoras da apresentação do Programa da Qualidade da Água para Consumo Humano, a prestação de serviços será no valor total previsto de 17.065,02 € com IVA incluído. Propõe-se a emissão de autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais para a prestação de serviços acima referida, conforme delegação de competências, e a prestação de informação à Assembleia Municipal nos termos mencionados. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 3.8. Proposta no âmbito da Ação Social Escolar 2020-2021, proponho, para produzir efeitos imediatos, a aprovação / reavaliação da atribuição dos seguintes escalões: Heitor Santos Brahmans Schenkel, escalão 1, e a deliberação deverá ser com efeitos à data da reunião e considerando a data da aprovação do apoio. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 3.9. Transferência à Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Educação de Excelência do Médio Tejo, considerando que se torna necessário satisfazer compromissos previamente assumidos pelo município no âmbito da nossa participação na Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, proponho que seja atribuída à comparticipação financeira no valor total de 9.272,39 € inscrita no quadro resumo 2020 de comparticipação financeira, Educação de Excelência do Médio Tejo, à Comunidade Intermunicipal. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 3.10, nomeação de auditor externo, revisor oficial de contas, considerando que os documentos de prestação de contas das autarquias locais são remetidos ao órgão deliberativo para apreciação, juntamente com a certificação legal de contas e o parecer sobre as mesmas, apresentados pelo revisor oficial de contas ou a Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, o auditor externo responsável pela certificação legal de contas é nomeado pelo órgão deliberativo, sob proposta do órgão executivo. Propõe-se que se submeta à reunião do órgão executivo e posterior envio ao órgão deliberativo a nomeação da entidade J.T. Santos e Associado como auditor externo responsável pela certificação legal de contas do município da Sertã. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E por fim, 3.11, considerando que o índice de preços do consumidor publicado pelo INE é de 1,00075338991917, acumulado durante 12 meses, contados de novembro de 2019 a outubro de 2020, proponho que se aprovem os valores atualizados com aquele índice para vigorar em 2021, devendo a mesma ser vista e homologada para posterior publicitação junto de todos os serviços, por edital e no sítio da internet do município. Isto é uma imposição legal. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Chegámos ao final da ordem de trabalhos. Ponto 4, intervenção do público, não temos. E, portanto, dou por terminada a reunião de 9 de dezembro de 2020. Obrigado por terem vindo.